eu escutava muito uma frase que me marcou, que é: seguro eu pago para não usar. Seguro eu pago para não usar. E eu ficava assim, caramba. Eu acho que quem conseguir colocar uma solução para essa frase vai se destacar.
Olá, sejam todos bem-vindos ao Tech Talk. Hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o Felipe Genovese. Ele é Head de Parceria e Negócios na Justus, com mais de 15 anos de experiência no varejo, incluindo passagem pela Nike e Red Bull, duas empresas super legais, né? Vamos entender como isso compôs a carreira dele e como tem impactado hoje dentro da Justus. Ele sempre alcançou recorde de faturamento, né? Uma marca do resultado do trabalho dele, e nos últimos 3 anos atuou no setor de tecnologia, impulsionando vendas no iFood e também liderando o time de vendas no B2B para ClassPass no Brasil. ClassPass é uma concorrente do GymPass?
É isso aí.
É isso aí?
É uma agregadora fitness americana que veio para cá para concorrer direto.
Boa, vou conhecer mais. Então, a gente vai conhecer agora a expertise, a visão estratégica que ajudam a inspirar o Genovese e toda a equipe em que ele trabalha. Tudo bom, Felipe?
Tudo bem, Emir. Prazerzaço estar aqui falando com você.
Prazer meu, obrigado por ter topado o convite. Tenho conversado mais frequentemente com o pessoal da Justus e sempre fico muito impressionado o time que vocês montaram, né? Estou tentando lembrar agora de cabeça, sou péssimo de nome, mas enfim, é um time super, super legal. Mas eu queria entender um pouquinho da tua trajetória antes, né? Eu fiquei curioso para entender a parte de esportes, né? O pessoal tava na pré-entrevista, batendo papo com você, falou sobre corrida, sobre skate, sobre uma série de coisas. E como que é isso para você e como que você acha que isso impacta também nos negócios e no dia a dia corporativo?
Legal, legal. Eu comecei nos esportes muito cedo. Acho que foi pela minha mãe nunca ter aprendido a nadar.
Uhum.
Então ela me colocou na natação quando eu era muito pequenininho. E quando eu tinha uns 8 anos, uma treinadora de uma academia de bairro me viu, e ela era treinadora do Juventus. Eu sou da Moca, né? Então era perto também da minha casa. E ela me convidou para fazer um teste lá e ver, enfim. E aí eu acabei indo e aí deu um super match, assim, sabe? E eu comecei a nadar, de fato, com 8 anos, de segunda a sábado já.
Caramba.
Com um plano de treinos. Fiquei nisso por quase 8 anos. Então, a natação me inspirou muito,
que
né?
Legal.
Até porque eu não tenho nenhum biotipo de nadador, né? Quando você é criança, todo mundo tá meio que equiparado. Depois, as pessoas vão crescendo, seus adversários vão crescendo, e eu não tenho um biotipo. Eu nasci em 76. Eu lembro quando eu tinha, acho que 12, 13 anos, já tinha uma galera de 1,80 que competia comigo. Então, você aprende sobre esforço, treino, você aprende também o que você precisa fazer, quais são os seus pontos fortes para você conseguir nadar em alto nível, mesmo contra as pessoas que têm um biotipo mais pró-esporte.
Um tipo de facilidade ou apoio a isso, né?
Isso. E aí, eu fui ficando mais velho, as coisas foram não acontecendo tanto, né, no esporte. Não, eu tinha certeza que eu já não seria um atleta olímpico desde muito cedo, por mais que meus pais sempre tiveram essa esperança. E aí eu sempre gostei de surfar, andar de skate, e aí eu acabei andando de skate de fato.
Legal.
E aí competindo, disputando campeonato brasileiro amador, correndo bastante aí alguns campeonatinhos Brasil afora. E até sofrer uma queda e machucar a coluna, e aí, putz, né, ter que tomar um rumo na vida, de fato. E foi só depois disso, de alguns traumas e até desistir de alguns sonhos, que eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que ter uma vida mais convencional a partir de agora.
E isso, né, foi com quantos anos?
Isso eu tava com 19.
Tá.
19 anos.
E foi aí que você foi morar fora, não?
Não, não. Aí eu primeiro decidi, né, falei, vou estudar alguma coisa, vou fazer faculdade, e aí foi meio acaso ter escolhido o curso. Eu escolhi administração de empresas, não que fosse alguma coisa que eu olhava com grandes olhos, foi, acho que, olhando por algumas facilidades, fui um cara de exatas, mas sempre tive um tato legal com humanas, gostava de política já desde muito cedo. E falei, bom, talvez ali eu consiga me encaixar. E aí acabei entrando na PUC, porque tinha alguns amigos que faziam PUC aqui em São Paulo, e eles adoravam, né? E aí eu falei, bom, tá aí, vou prestar lá. Meu pai tinha feito PUC direito quando ele era jovem também, então ele falava muito de como foi a faculdade pra ele. Eu falei, cara, então acho que vou seguir essa tradição.
Uhum.
E aí eu fui, estudei na PUC por alguns anos, comecei a trabalhar na PUC também, né? Meu primeiro estágio foi numa empresa júnior na faculdade.
Sim.
E foi muito especial para mim, porque era uma empresa que você não ganha nada por isso, então vira meio como uma incubadora de alunos. E aí seu primeiro estágio não é tirar xerox pra galera, ficar, sabe, montando planilha sem nexo. Então você começa de fato a aprender, e a empresa júnior da PUC chama PUC Júnior Consultoria, e a gente prestava consultoria e realizava eventos.
Tá.
Né? E aí toda a consultoria, obviamente a empresa cobrava por isso, mas aí todo o lucro era revertido nos colaboradores, nos alunos, para desenvolvimento. Então foi uma época bem legal, assim, né? Obviamente, toda a consultoria é apoiada pelos professores. Então, quem está prestando a consultoria, de fato, é um cara que é mestre já, sim, que já tem sua própria consultoria, só que ele ajuda os alunos, ensina os alunos o mercado, enfim. E é bem legal, porque tem muitas empresas que procuram isso por ter um baixo custo.
Sim.
E ter alguém que é experiente há muitos anos já no mercado por trás.
Interessante que, assim, eu fiquei na cabeça, né? Eu acho que eu tava pensando isso enquanto você tava falando. Alguns esportes, ele é muito fechado dentro de um mesmo ambiente, assim, né? Eu digo, socialmente até.
É isso.
Talvez natação seja, tênis é, enfim, tem alguns são. Mas skate, não, né? Eu tenho pelo menos a impressão, não sei se é real, mas eu tenho a impressão de que ele é muito mais diverso do que outros esportes, né?
O skate não tem, obviamente, uma comunidade muito forte.
Uhum.
Né? Tem aquele lance de ser verdadeiro com isso. Tem muito skatista que poderia ser, inclusive, quase campeão mundial, assim, mas preferem não competir. Então tem aquele lance de contra-competição também.
Legal.
Principalmente na minha época. Hoje em dia, como tá popularizado, tá... Na minha época era bem marginalizado, né? Então, você falar que, pô, ando de skate, ninguém te olhava de um jeito... Você
estava fazendo esporte, parecia que você estava fazendo negócio
exato,
errado, né?
Exato, exato, exato. E hoje você vê a Raíssa, você vê o Pedro Barros, sim, né? A galera arrebentando aí em Olimpíadas. E aí você vê um monte de criança começando a andar de skate. Hoje você vê pista de skate particular a cada esquina, quase. Na minha época, tinha que ir para São Bernardo andar, você tinha que pegar... era muito mais difícil, ou você andava na rua, de fato,
uhum,
né?
Uhum.
Que foi onde foi a maior escola de todo mundo. Tinha algumas no Morumbi também, mas como era longe da minha casa, então a gente acabou andando mais onde era mais perto, onde a gente conseguia, enfim, né, exercer o esporte.
Sim, e você estava contando sobre a PUC, né, nessa experiência em empresa júnior. Você tem a oportunidade na empresa júnior não só de ver o professor naquela dimensão de catedrático, assim, né, de dar aula, mas como ele é na prática, né?
Exato.
Como é a vida real, né?
Exato, e a linha de raciocínio, né? Porque às vezes você vai fazer um case na faculdade, é uma coisa. Agora, quando você tem um cara que faz isso o dia inteiro, que ele trabalha com isso há muitos anos e é professor, ele te mostra qual que é a teoria aplicada na prática para isso acontecer. Então,
sim,
foi muito especial. E eu acho que foi por ali, pela empresa júnior, que eu conheci pessoas que eram muito inteligentes, muito, muito, muito especiais. E aí me veio a ideia de, bom, meio que quando você faz uma empresa júnior, você entende que as pessoas que estão ali, elas estão na faculdade, estão para aprender também e tal, mas elas querem algo a mais. Não é à toa que a pessoa opta por trabalhar um ano, ou às vezes mais de um ano, sem ganhar nada em busca de conhecimento.
Uhum.
Então, eu acho que por esse convívio, eu acabei me fazendo algumas reflexões. Como que eu vou me diferenciar no mercado? O que, que eu vou ter para me diferenciar no mercado? Né? E aí, até com algumas coisas também pessoais. Então, eu olhava para isso e falava, caramba, eu preciso ter um diferencial.
Então ali começou, acho que, despertar minha vontade de querer morar no exterior, de fazer uma coisa fora, de buscar um conhecimento ou um diferencial versus o mercado, que eu falasse, bom, isso aqui pode ser um ótimo cartão de visita, né? E foi por ali que eu acabei criando esse desejo, e aí o desejo foi de fato, né, consumido quando eu já saí da empresa júnior, arrumei um estágio em outro lugar que ficava na Paulista, assim, e eu tava trabalhando social, terno e gravata, numa quinta-feira super ensolarada, assim como hoje. E aí eu tava na Paulista e aí eu vi uma galera andando de skate, correndo, sabe? Eu falei, caramba, eu acho que eu errei em alguma coisa, né? Acho que eu desisti de uma coisa que não era pra ter desistido, mas eu tinha uma limitação física depois, né, do acidente, tive que fazer uma operação. Eu falei, putz, eu acho que eu errei. E aí começou a surgir a ideia de, falou, cara, eu queria fazer intercâmbio, vou tentar ir para a Austrália e vou ser feliz. E lá eu vou conseguir unir o que eu gosto, uhum, de fazer. E aí eu lembro quando eu trouxe essa ideia pro meu pai de Austrália, foi um negócio que não foi muito bem aceito. Uma pela distância e outra que ele falou, cara, você não vai voltar mais se for pra lá. E meu pai sempre falou isso, né? Cara, todo mundo que eu conheço que foi pra lá não voltou mais. Você é filho único? Sou filho único. Sou filho único. Então, isso foi bem difícil, assim.
Sim, sim.
E aí a gente começou a pensar, eu tentei uma bolsa na UCLA, que é uma universidade em San Diego, acabei não conseguindo também. E aí eu falei, caramba, tentei lá. Eu queria ir pra Austrália. E a Austrália, meu pai, minha família é descendente de italiano. Então,
uhum,
por ser italiano e a gente ter o passaporte, tem um programa que chama Work Holiday Visa. Você consegue tirar e você tem um ano para trabalhar lá e você pode estender por mais um ano. Então, tem alguns, alguns benefícios. Acho que até 25 anos a pessoa consegue aproveitar esses benefícios. Então, eu tava muito mais indo para lá não só por isso, mas também por toda a parte legal, enfim. E aí, meu pai falou, pô, você tá me dando essa desculpa que você tá indo pra lá pra esse benefício, por que você não vai pra Europa? Por que você não pensa em fazer alguma coisa diferente de lá, né? E aí, pô, também sempre gostei de música, e eu falei, cara, eu acho que talvez a Inglaterra seja o berço de tudo que eu gostava. Eu falei, vou arriscar. E aí eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. Graças a Deus, eu vim de uma família muito legal e eu sempre soube que eu tenho um grande respaldo. Então, quando você sabe disso, também é fácil você arriscar algumas coisas.
Sim,
né?
Sim.
Então, me coloco bem na minha posição em relação a isso. Mas, pra aí, eu falei, bom, já que eu vou aproveitar pra também trabalhar minha independência. Então, eu peguei tudo que eu tinha de dinheiro, eu lembro. Falei, cara, quanto que eu tenho? Quanto que dá pra fazer aqui?
Em Libra era mais difícil, coisa, hein?
Que na época o real era mais valorizado também. Tá, sim, né? Sim. Mas era quase eu comprar dólar hoje, assim, mais ou menos. E aí eu comecei a pesquisar uns lugares pra estudar, tentei em 5 lugares, e aí tive a felicidade de, nas últimas entrevistas, conseguir ser aprovado nos 5 que eu queria.
Uhum.
E aí eu tive a chance de escolher onde eu mais queria.
Certo.
E aí, onde mais me encantou foi a Escola de Marketing de Londres, né, que chama LSM, que ficava dentro da Birkbeck, que é uma universidade ali bem no centro, super bonita, aqueles campos igual de filme mesmo, assim, sabe? E aí, com as contas que eu tinha feito, eu consegui pagar... Tinha dinheiro para pagar os meus 6 primeiros meses e passagem, 3 meses de hospedagem. Aí eu descobri que não era tudo isso, porque tinha um depósito. Então, quando caiu isso, eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar. Uhum. Né? Fiz de tudo que você pode imaginar.
Cozinha.
Eu fui gari do Hyde Park, então eu limpava banheiro lá. Fiquei amigo, cara, de moradores de rua, né? Porque na verdade eu limpava o banheiro e eles usavam também, então foi um negócio bem especial, sabe? Um negócio que eu jamais teria vivido se eu tivesse só ficado aqui. E quando eu fui de peito aberto para isso, eram experiências que eu falei que vai ser importante para minha vida, Né? Eu lembro quando eu falava isso para minha família, eles falavam, não, pelo amor de Deus, por que, que você está fazendo isso? Você não... Eu falei, não, porque eu quero viver com meu dinheiro, eu não quero pedir nada. E aí foi. Então, com 2 semanas, eu já trabalhava de madrugada, distribuindo panfleto para uma casa noturna que chamava Fiery, que ficava ali em Stockwell. Depois consegui o trabalho numa cozinha como runner de um restaurante. O runner é abaixo de garçom. Então você pega os pratos sujos, corre com o prato sujo, monta o prato limpo, dá pro garçom, o garçom serve. Ah, né? Tá. Então é um negócio que é muito corrido. E aí eu tinha 2 trabalhos, larguei, depois fui trabalhar numa cozinha de um restaurante chinês, só de sobremesa, era o melhor restaurante chinês da Inglaterra, chamava Yao Acha. E um monte de celebridade comer lá. E eu trabalhava na cozinha como ajudante de chefe, fazendo macarrons. Por mais que era chinês, como a cozinha toda trabalhavam franceses, então a maior parte dos doces eram da pâtisserie francesa, uhum, de fato. Então foi muito legal. Então eu aprendi muita coisa, muita coisa, muita coisa.
Quanto tempo você ficou lá?
Fiquei quase 3 anos.
Pô, bastante.
Foi bastante.
Que legal.
Foi bastante.
E foi lá que você começa a trabalhar na Red Bull?
Foi. Então, basicamente, a gente faz um... Na faculdade, né, como é que funciona? Você tinha que fazer 2 testes por semestre,
tá,
e 2 assignments que se assemelha como se fosse um TCC no Brasil.
Uhum.
Então, são trabalhos como se fosse de conclusão, só que ao invés de curso da matéria.
Tá.
É bem extenso, bem complexo. São como se fossem 2 mini TCCs. E aí um deles eu escolhi a Red Bull por escolher. Como sempre gostei de esporte e sempre foi uma marca que eu admirei. Eu falei, bom, né, vou tentar fazer alguma coisa. Aí eu fui atrás de uma pessoa, atrás de outra, atrás de uma pessoa. E aí eu também dava bastante festa na época lá, por morar em República, essas coisas. E aí acabei conhecendo. E tive um convite para fazer uma parte de internship lá, que é como se fosse um estágio.
Uhum.
E foi muito, muito, muito especial. E aí, depois, né, de quase um ano assim, eu resolvi voltar para cá, né? Já acabei meus estudos lá, resolvi voltar. Como eu mesmo te falei agora, sou filho único, então para os meus pais. Para os meus pais é algo importante eu estar perto. E meus pais, eles me tiveram mais velhos, então... E aí eu tive um problema pessoal com uma tia que ficou doente e eu vi o sofrimento do meu pai e falei, cara, vou voltar. É hora de eu voltar.
Legal.
E aí nessa hora de eu voltar, eu consegui ser um embrião de um processo de trainee ainda na Red Bull.
Tá.
E deu super certo, assim, né? Então a gente organizou as coisas e a gente tocou.
Que ano que era quando você voltou pra cá?
2010.
2010, era assim, começo da Red Bull aqui, né?
Começo da Red Bull. Não era começo da Red Bull aqui. A Red Bull aqui acho que começou na década de 90. Já tinha. Na
década de 90 tinha?
Já tinha aqui. Ah. Não, desculpa. Acho que na década. Final da década de 90. Eu não vou. Talvez eu esteja falando alguma besteira.
Mas não era tão começo assim.
Não era tão começo. Já tinha uma estrutura, já tinha uma galera que da Red Bull daqui já tinha viajado para abrir vários países na América Latina. No Brasil não era tão, tão... Era, obviamente, você vai comparar com hoje, era super começo.
Uhum.
Mas na época não, né? Então foi algo super especial. Então a gente sentava no último andar só com os diretores da América Latina, eu e outro amigo que é um dos meus melhores amigos até hoje. Então a gente era quase que 2 crianças no meio daquela galera super, super sênior. E aí foi muito importante pro nosso aprendizado conhecer essas pessoas. Essas pessoas tinham uma mega admiração por a gente também. Na Red Bull você aprende muito como fazer as coisas na prática, você aprende a colocar uma ideia para acontecer. E aí a gente foi trilhando bastante coisa lá dentro e eu passei lá com toda a parte do canal noturno para América Latina. Tinha época que eu viajava, ficava 3 semanas fora do Brasil por mês, 1 semana em cada país. Então foi muito especial, foi muito especial. Foi acho que uma das maiores escolas que eu tive, assim, foi lá.
A gente estava conversando um pouco aqui no off, né? E falando sobre a Red Bull e contando um pouco dessas características, né? De você entender como o que é importante para sua marca, entender como que o público conseguiria contribuir para isso. Aí o exemplo que o Felipe me deu foi a questão da lata, né? De ter visibilidade da lata, né? Não adianta eu estar bebendo minha bebida com Red Bull ou qualquer energético se eu não sei qual é esse energético.
Exato.
Né? E como que foi essa história aqui no Brasil?
Cara, essa história, eu cheguei, ela já existia, né? Mas um dos grandes desafios da Red Bull global para o segmento da noite, então bar, balada, hotel, restaurante, festivais, as pessoas não se importavam com a lata. Então ela pedia um drink, o barman ia lá, montava o drink para a pessoa, entregava o copo e guardava a lata porque sobrava, e aí ele usava essa mesma lata para fazer outros drinks. Uhum. O que acontece? A Red Bull vende menos assim, né? Pro estabelecimento. Vendendo Sim. menos pro estabelecimento, eles têm uma maior maximização de lucro fazendo isso. E aí um dos pontos era, bom, se alguém compra um drink, ele quer a experiência completa. Então tinha um dos principais KPIs da empresa, era entregar a lata e fazer o serviço perfeito.
Tá.
Aqui no Brasil, isso nunca foi um problema, porque teve um diretor que veio já da indústria de bebidas, já, né, trabalhou na Pernod Ricard, e ele conseguiu criar tudo isso aqui. Ele, de fato, ele fez ser um diferencial, um copo de vodka com um Red Bull embaixo, assim, sabe? Então, aquilo virou objeto de desejo, aquele objeto de status. E, então, era um KPI que, no internacional, eles sempre
lutavam para conseguir,
né? E aumentar cada vez mais a participação disso nas auditorias, e aqui no Brasil era sempre 100%, porque todo mundo comprava a lata e já vinha. Então é muito importante como você vê, né, a liderança e entende, e o pessoal que entende os costumes e como se consegue
Sim.
entrar nisso, né? É quase que, né, psicológico. Sim, né? Ele entra numa esfera diferente, assim.
Como que você vê, Felipe, aí a gente puxando também para Justus, né? Onde você está hoje, e tá desde o começo, né? Desde a venda das primeiras apólices, como que você vê o mercado de seguros, né? Tem a expressão, né, que se usa muito, né, que não é sexy, que as pessoas compram para não usar, que, enfim, todas essas expressões que a gente conhece, que transparecem muito que é algo necessário, mas não é algo que eu tenho prazer, ou que eu quero, ou que eu me orgulho. Tendo passado Red Bull, Nike, iFood, né, empresas que conseguiram construir esse elo com o consumidor, o que você enxerga do mercado de seguros, ou qual que é o grande desafio para você ter saído dessas empresas e ido trilhar numa startup, né, numa empresa que estava começando ali, como é a Justus?
Legal. Seguros, de fato, né, é uma brincadeira que o mercado faz.
Uhum.
E quando eu escutei, eu fiquei super pensativo. Ninguém acorda falando, hoje eu vou comprar um seguro. Pelo menos aqui no Brasil. Né? Ah, que legal, hoje eu vou comprar um seguro. Nunca vai ser uma compra por impulso a pessoa comprar um seguro, de fato. E a Justus, eu acho que o propósito da Justus foi muito, muito, muito interessante. Isso que me atraiu e me fez querer muito fazer parte dessa história. Primeiro, a Justus é uma seguradora digital.
Uhum.
Que facilita o entendimento do seguro. Eu lembro quando eu fechava seguro para os meus carros, eu pegava uma porta e não entendia nada do que estava lá. Eu não sabia ler nada. E a gente tem uma instrução, né? E você olha aquilo e fala, meu Deus, o que significa cada coisa dessa? Né? Então tem todo um segurez por volta disso.
Perfeito.
Então a Justus, quando ela veio de um jeito digital, de uma forma digital super fácil o entendimento. Então tendo uma jornada muito, muito, muito simplificada de um processo de seguros. A inspeção, por exemplo, da Justus são 5 fotos que você mesmo faz através do aplicativo. Então é um negócio muito simples. Então essa facilidade, de fato, me encantou. E aí, eu acho que saber que você vai fazer parte de uma revolução no mercado, que é o que ajusta de fato, né? Ainda tá trilhando isso, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazendo uma telemetria, recompensando bons motoristas, né? E ainda ter um programa de recompensas tão bem amarrado, isso me faz olhar e falar, bom, a gente está no caminho certo, a gente tem um grande mercado ainda para percorrer,
sim,
né? A gente está vindo aí para agregar, ser uma opção de diferencial de produto, nosso mix de produto é completamente comparável com qualquer outra tradicional hoje de mercado, então a gente tem cobertura compreensiva, terceiros, tudo que qualquer outra tradicional tem, mas de um jeito fácil. Então, em resumo, eu olho para Justus e a gente trabalha lá dentro para, de fato, a gente ser cada vez mais atrativo, tanto para o consumidor final, quanto também para a venda do corretor, né? Então, a gente hoje tem o corretor como nosso principal elo,
uhum,
né, de expansão, de comercialização do produto. E não adianta também eu olhar só um usuário final e eu não olhar toda uma cadeia. Então,
perfeito,
hoje, para o corretor, a gente consegue também dar atributos que fazem a Justus ser uma ótima opção para ele e ele enxerga isso.
Sim.
Então, fazendo um paralelo, né, a gente falou do diferencial da lata na Red Bull.
Uhum, perfeito.
E eu acho que esse é o nosso grande diferencial que a gente consegue de mercado. Então, ser um seguro de rápida contratação, então tem gente que contrata em 4 minutos até um seguro, são poucos cliques, você consegue ter um seguro contratado. A gente recompensa bons motoristas, o que é muito bom ter essa fala, porque nosso risco acaba também sendo menor, por, uhum, deixar claro isso, já que a gente trabalha com a telemetria, e a nossa telemetria ela é muito intuitiva. Então a gente trabalha os 5 principais pontos que mais causam riscos, né, de sinistros, que basicamente é velocidade.
Tá.
Então, o quanto você dirige dentro das velocidades das vias.
Perfeito.
Aceleração. Então, o quão rápido você sai de uma inércia, você está no farol, o quanto rápido você aperta ali o pé no acelerador para você disparar. Frenagem. Então, você não está preparado, você está, enfim, né?
Desatento. Fica freando bruscamente.
E aí você freia bruscamente alguma coisa. Você sabe que a chance disso rolar um acidente é altíssima. Curva. Então, quão suave esse segurado faz a curva. E, por fim, direção focada. Hoje, você dirige por aí, você vê todo mundo dirigindo, andando com o carro e com as duas mãos no celular, interagindo com o WhatsApp. Sim. Isso é um absurdo, né? Então a gente consegue, obviamente, a gente não chega no detalhe de saber o que ele tá fazendo, mas a gente sabe que ele tá interagindo com a tela do celular.
Uhum,
e aí tudo isso gera e compõe um risco da pessoa. Então quem consegue me entregar mais esse risco, um melhor risco disso, quer dizer, eu divido isso com o segurado também. Pô, então você me dá menos risco, eu vou te dar um desconto.
Eu te cobro menos, que é esse desconto.
E a gente consegue chegar até 30% de desconto,
então,
de um mês para
o
outro.
O segurado, o corretor, vendeu um contrato com a Justus. Ele sabe, ele vai começar pagando determinado valor, R$100, ele sabe quanto ele está pagando. E o que pode acontecer a partir daí é diminuir esse valor, é isso?
Diminuir esse valor, exatamente.
O valor subir acontece ou não?
Valor subir... hoje,
pode acontecer, não sei.
Pode acontecer, mas é 0,2% da nossa base que isso aconteceria.
Então, normalmente, então, cai o valor.
Cai
ou
fica
igual ou cai.
Ou fica igual ou cai.
Tá.
Né? E a outra grande facilidade da Justus, a Justus é um seguro recorrente mensal. Então, uhum, você contrata a Justus, não tem nenhuma letra miúda de taxa de cancelamento, de nada disso. Né? Então, você contrata a Justus, a gente cobra todo mês o seu cartão de crédito como se fosse uma assinatura do Netflix, né? Então, eu não consumo o seu limite de crédito do cartão.
Ah, legal.
Então, entendi. Isso é muito importante.
São 12, né, parcelas.
Não são 12 parcelas, né? Sim, são, sim. Cada parcela é isso. Por isso que eu consigo fazer esse desconto de uma forma bem fácil. E, por fim, quando você contrata um seguro mensal, você sabe que todo mês você tem suas coberturas renovadas também.
Sim.
Então, você fecha um seguro anual, você pode usar assistência 3 vezes por ano. Cara, meu seguro é mensal. Então, todo mês você vai poder usar a sua assistência. Então, isso você aumenta a gama para o cliente se sentir mais seguro.
A percepção, né? A percepção de valor daquele produto, né? Felipe, uma dúvida. No começo, quando surgiram as insurtechs, pelo sandbox, enfim, o processo regulatório, tinha um medo do mercado de seguros, principalmente dos corretores, que esse modelo obrigatoriamente faria venda direta. E esse sempre foi um assunto, porque no Brasil é regulado a venda, enfim. Hoje eu sei que não é essa a realidade de vocês, e vocês buscam o canal via corretor para distribuição do produto, enfim. Mas como que você, falando, né, para o nosso público, que é em grande parcela são corretores de seguro, como que você vê isso? Assim? Quais são as adequações necessárias, né, que vocês tiveram que fazer? Como vocês entendem hoje o corretor de seguros dentro da cadeia do seguro?
Ótimo ponto, Emir. A gente entende da seguinte forma. A gente passou 2 anos fazendo uma venda direta.
Uhum.
Porque a gente não dava para você espalhar o produto se não tivesse 100% pronto para isso. Né?
Perfeito.
Então a gente ficou 2 anos trabalhando uma venda direta para a gente conseguir modelar o produto e ele ser facilmente escalável na mão do principal canal de vendas, que hoje é o corretor. Né? Então, nesses 2 anos, o produto mudou muito. Né? E hoje, né, a gente lançou para o corretor oficialmente agora em janeiro desse ano.
Legal.
E a gente se sente super, super, super confortável em dar esse produto na mão dele, porque é um produto muito fácil de comercialização. Né? É um produto que tem todas as coberturas, então hoje você consegue concorrer com seguradora tradicional até quem faz proteção veicular. Uhum. Né? Então a gente consegue atender toda essa gama e a edição do produto, né, do mix de produto para o cliente, para o corretor é muito fácil. Por quê? Porque toda a nossa usabilidade é muito fácil, toda a nossa interação é muito fácil. Então, para o corretor, né, por que a gente lançou agora em janeiro de fato? Porque a gente precisava estar com o produto certo e o produto correto para ele conseguir de fato escalar. Nosso diferencial para o corretor, eu acho que são alguns pontos. Eu consigo dar para o corretor um negócio que o corretor não consegue comprar. Que ninguém consegue dar, que é tempo. Então, o universo do corretor, basicamente, ele tem um mega esforço para fazer captação de lead, de cliente, trabalhar esse cliente para fechar com ele. E todo ano, o corretor ele tem que ter esse mesmo esforço com o mesmo cliente que está já na carteira dele. Então, olhando para isso, a gente traz com seguro mensal, que é automaticamente renovado, mês a mês. Então, meu 13º mês, ele não se diferencia do meu 12º mês, que não se diferencia do meu 14º mês. Então, a gente evita, hoje, que o cliente ele começa a pensar também, porque o cliente também é ruim, né? Todo ano ele fala, março, vou ter que renovar meu seguro.
Isso.
Né?
Isso.
E pro corretor também é um momento de caramba, março eu vou ter que fazer tantas renovações de seguro. E aí o tempo que ele gasta, que ele investe fazendo isso, com a gente ele não precisa, porque a gente consegue dar essa recorrência.
Perfeito.
E aí o que é muito legal? A gente já tá vendendo há quase 2 meses e meio. E a nossa aceitação está sendo super, 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 super legal. Né? Isso muito por conta de atributo. Então, a Justus hoje traz uma tecnologia diferente. Então, a gente traz uma proposta de valor diferente do mercado. Porque hoje o corretor, o mais difícil para ele é conseguir novos leads, novos clientes.
Sim, sim.
Né? E muito por conta disso, isso muito por conta dos produtos que estão disponíveis na mão do corretor. A Justus vem exatamente para a gente quebrar um pouco esse fluxo. A gente vem com um produto super diferenciado, super atrativo, tecnológico, gamificado, né? E aí a gente acaba atraindo também uma nova identidade de cliente.
Sim.
E aí, dando alguns números aqui, eu tenho mais de 60% dos meus clientes hoje na Justus ativos nunca tiveram seguro antes. Então,
tirando de algum lugar para colocar.
Exato,
ali, né?
Então, óbvio,
pessoas que não consumiam em alguma medida.
Exato. Então, óbvio, eu tenho produto suficiente para a gente concorrer com as principais hoje do mercado,
sim,
né?
Sim.
Mas meu produto, como ele é editável, eu consigo concorrer com todo mundo. E para esses 60%, geralmente a gente tem um público aí numa faixa etária até seus 40, 40 e pouquinhos anos. Então, desde aquele jovem que ele vai contratar o seguro e vem aqueles preços absurdos, a gente consegue trabalhar muito bem ele. Porque nossa concepção de risco, óbvio, né, vai, não vai só com CEP, com gênero, com idade, né, com CPF.
Tem uma individualização.
A gente consegue individualizar esse risco com a telemetria e saber como esse risco de fato se comporta.
Uma dúvida, nesse modelo de mensal, o corretor também é remunerado mensalmente? O
corretor é remunerado mensalmente. Então acaba virando uma renda passiva até para ele e uma bola de neve que só vai crescendo, 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 crescendo. E aí isso faz muito sentido, né?
Sim, sim. Eu comecei falando, né, pessoal, do time da Justus e tudo mais. A gente tem conversado bastante, né, com a Justus, a gente está desenvolvendo para entrar no teleporte, enfim. E o feedback do pessoal aqui, né, dividindo com você também, mas o feedback do pessoal é realmente parecido com o que eu estou vendo do Felipe. De uma certa paixão, uma vontade de fazer bem feito, uma vontade de fazer melhor. Então, enfim, eu acho que essa cultura, essa forma de olhar como companhia, né, que a gente está dando exemplo de Nike, Red Bull, iFood, ela é fundamental para efetivamente você criar um produto que na rua vai ser bom. Porque no primeiro momento, como teve uma etapa de venda sem o corretor, aí quando a gente fala, não, é para aperfeiçoar o produto para o corretor, mas de fato é, porque hoje tem uma maturidade, né, até da parte de telemetria, que é mais fácil, né? No começo, a pessoa tinha que primeiro rodar para depois contratar o produto, né? Aí você fala, não, peraí, aí fica difícil. Então vamos, contrata e você tem um mês para rodar. Essa é uma das mudanças, né?
A gente fez isso exatamente porque, da outra forma, a gente entende que a nossa penetração via corretora ia ser muito baixa.
Sim.
Porque ninguém talvez se planeja com tanta antecedência, assim, para você comprar um seguro. Você sabe porque, caramba, depois de amanhã vence meu seguro, preciso contratar um novo, né? Então a gente mudou isso, de fato, para a gente deixar mais atrativo e mais eficaz e tirar qualquer tipo de fricção na hora da venda do corretor. A gente joga essa telemetria para frente. Então o cliente hoje ele compra o produto, ele tem 30 dias para ele dirigir até 80 quilômetros. E é aí que a gente faz o balizamento do preço.
Tá.
Então, ele chega pagando um valor, depois de 30 dias, ele consegue, né, ter o balizamento desse preço. E mais do que isso, tá, Emir? A gente, dessa forma, também lançou nosso programa de recompensas, que se chama Clube Justus.
Uhum.
Então, não é somente com desconto que a gente trabalha com o cliente. A gente também trabalha com uma gamificação, com uma usabilidade legal. Eu estava contando para você aqui em off, as 100 primeiras apólices, eu fiz questão de vender sozinho. Exatamente para entender qual que é a jornada do cliente, aonde que o cliente parava, quais que eram as principais dificuldades do cliente. E durante essas conversas que eu tinha, eu escutava muito uma frase que me marcou, que é: seguro eu pago para não usar. Seguro eu pago para não usar. E eu ficava assim, caramba. Eu acho que quem conseguir colocar uma solução para essa frase vai se destacar.
Legal.
Né? E o Clube de Recompensas é exatamente isso. O Clube Justus é exatamente isso. Porque hoje a gente consegue dar pontos semanais para os nossos segurados. E eles conseguem trocar por iFood, por voucher da Uber, por gasolina no Abastece Aí, que é um dos nossos parceiros. A gente também tem treino com outros. Pontos na Livelo. Então, você trocar isso por milha no final do ano também, pra você fazer sua viagem. A gente consegue fazer tudo isso. E aí, a gente aumenta nosso engajamento junto com o cliente. A gente entrega uma proposta de valor justa para esse cliente, de fato. Porque ele vai olhar e falar, cara, eu não tô só pagando seguro pro meu momento de vulnerabilidade.
Sim.
Eu também tô pagando seguro e olha o que, que eu tô tendo de recompensa.
Que aqui. Eu tô investindo e não tô usando. Exatamente. Eu tenho um benefício, né?
É isso. Então a gente vem, além dos 30% de desconto do mensal, a gente também vem com todo o Clube Justus pro motorista e o segurado conseguir de fato, né, colocar esse eixo de pé, que é pago seguro na ajuste para usar. E você usa para você se divertir, né? Para você se locomover, para você abastecer seu carro. Cara, aqui a gente, de fato, pensa em várias opções para melhor agradar o segurado.
Me fizeram uma pergunta, eu não sabia responder, aproveitando agora com você. Hoje, inclusive, né, uma pessoa de dados aqui da Tex estava falando, cara, eu baixei, eu estou usando telemetria e tal, mas, pô, eu não dirijo mal assim, mas eu tenho andado mais de Uber do que eu dirigido. Legal. Então, eu preciso desligar minha medição para não ser tarifado pelo como o outro está dirigindo, não eu?
Ótima pergunta, Emir. Primeiro, né? E isso é muito legal. Você consegue fazer a telemetria independente de você contratar ou não. Tá. Então, você consegue trabalhar lá e se acumular seus pontos.
Eu posso ir melhorando o meu score sem ser cliente ainda.
Sem ser cliente ainda. Baixa o aplicativo, lá você vai ver. É bem legal, é super convidativo.
Legal isso.
E aí você vai acumulando seus pontos. Quando você se torna cliente, esses pontos ficam aptos para você resgatar, né? E em relação à telemetria...
Isso é legal, desculpa. Isso é legal até pro corretor ter a experiência, né? Se você quiser ter a experiência como seria o seu segurado, acho que vale a pena você baixar e ter, né, um pouco dessa experiência e ver como seria. Eu nunca usei, vou usar, vou ver o quão bem eu dirijo.
É muito legal. E em relação a Uber e tudo mais, a gente trabalha com inteligência artificial também. Então, basicamente, a gente dá o score, a nota da direção, com base nos 5 critérios que a gente mencionou, nos seus principais trechos. Nos demais... Você tem lá uma aba que se chama Outras Viagens e você também consegue falar que era você ou não dirigindo.
Ah, tá, que legal.
Então, tanto para quando era você tá indo de Uber pro trabalho, então é o mesmo trajeto, mas não era você dirigindo, porque, cara, você não vai ficar no Uber sem mexer no celular, por exemplo, né? Sim. Então você tá lá interagindo, falando no WhatsApp, falando no Slack, falando com a galera do trabalho, se organizando a vida até você chegar lá, você consegue ir lá e clicar, bom, essa viagem não era eu o motorista, eu estava de passageiro. Aí isso é desconsiderado do seu score, simplesmente assim.
Entendi.
E também a recíproca é verdadeira. Então, por exemplo, é um trajeto que você está fazendo, que você não faz, e por alguma razão ele não foi mapeado como você dirigindo, você consegue entrar lá e falar, bom, esse trajeto não foi mapeado como se eu estivesse dirigindo, mas fui eu. Então, legal, você vai lá e você fala, eu era o motorista principal disso aqui. E aí a gente conta isso também.
Legal.
Então, a gente tenta sempre ser o mais fácil e acessível para a gente não ter esse tipo de dor de cabeça, né? Então é bem, bem tranquilo.
O que você vê, Felipe, como tendência para o mercado de seguros? O que você imagina para os próximos anos?
Eu imagino, de fato, que a gente tem, né, 70% da frota sem cobertura. Então eu imagino que outras startups, assim como a gente, vão surgindo no mercado, né? Outras insurtechs vão surgindo no mercado exatamente para entender como que a gente consegue crescer e pegar, de fato, essa parte boa do risco dos 70% e aí, obviamente, também competir com os outros. E para mim isso é muito importante, né? Quando alguém fala, bom, tá chegando não sei quem mais, abriu mais uma aqui, e pra gente é ótimo, porque a gente cresce como categoria, né? E aí, quando a gente vai entrando e vai conversando com as pessoas, vai entrar uma outra, igual como a Justus faz, legal, igual como tal outra faz. Isso é importante a gente ter esse tipo de referência. Então, hoje, para o mercado de seguros, eu enxergo que cada vez mais a gente vai usar a tecnologia para ter um maior mapeamento de risco, entregar um melhor produto e preço e serviço para o cliente final. E aí eu também aproveito para contar um pouquinho como está a nossa trajetória nisso, né? Então, hoje, o produto da Justus está muito, muito, muito redondo e fácil para o corretor, por algumas razões, né? Eu falei já para você sobre a renovação automática, que a gente dá tempo para o corretor, mas a gente dá também tempo em outros pontos. Por exemplo, né, sem tirar o protagonismo do corretor, porque se o corretor quiser fazer esse meio campo, ele também pode, mas hoje a gente tem tudo num único lugar, que é o aplicativo. Então, se você se envolveu com um sinistro, se seu carro foi roubado, se precisa de uma assistência, Você coloca, você consegue falar o que você precisa e pela sua própria geolocalização a gente consegue te achar, né? E o mais legal, bem breve, provavelmente até meio desse ano, a gente já vai estar com 100% integrado no nosso produto, o guincheiro chegando até você, quanto tempo falta. Então, todo esse tipo de usabilidade.
Eu vi uma prévia disso com o Daval, ele estava mostrando. Legal. Ficou muito legal.
Sim. Ficou muito legal. E aí a gente, de fato, né, coloca o cliente do corretor em primeiro lugar sempre. Por quê? Porque a gente dá facilidade para ele fazer.
Sim.
Se ele quiser reportar para o corretor e o corretor fazer, ele também consegue fazer. A gente tem canal de atendimento exclusivo para o corretor para ele conseguir tocar isso. E aí, compartilho uma notícia super legal, né? Hoje, no Brasil, nos últimos 12 meses, a Just foi a melhor seguradora, por exemplo, ranqueada no Reclame Aqui pelos clientes, muito legal. Por conta do serviço que a gente está trazendo. Em fevereiro, agora, a gente ganhou o selo RA1000. Né? Então foi super,
parabéns.
Super
obrigado.
Foi muito prazeroso pra gente olhar toda essa evolução. Então, quando um corretor vende justos, né, ele tá vendendo segurança, ele tá vendendo agilidade, ele tá vendendo mais do que só o seguro pro cliente dele. Né? Ele sabe que com certeza com a Justus a gente, sim, vai entregar um serviço de qualidade pro cliente dele, de segurança pro cliente dele, porque no final a relação é ele com o cliente, né? A gente é um apoio para tudo isso acontecer. A gente é quem garante que tudo vai ficar tranquilo no momento de vulnerabilidade do cliente. Mas pro corretor em si, putz, é muito ruim quando você vende alguma coisa e aí o cliente que você vendeu tem alguma experiência negativa.
Sim, sim,
né? Então,
sim,
a gente tenta sempre deixar essa tríade muito bem amarrada para, de fato, a gente conseguir proporcionar um melhor serviço.
A gente estava batendo um papo, né? Você estava contando sobre a Nike e que você foi o responsável, um dos responsáveis por escolher o mix de produtos na época da Copa, da Olimpíada e tal. E eu imagino que isso tenha sido uma experiência muito interessante, porque o Brasil é muito diverso, assim, né? Assim, imagino que você tenha necessidades, desejos muito diferentes. E o mercado de seguros, como vocês atuam nacionalmente, também não é diferente. Né? Tem necessidades diferentes, tem formas diferentes de se fazer. Tem lugares que a pessoa está acostumada a falar com a seguradora. Tem outros lugares que ele vai falar com o corretor de qualquer forma.
É isso.
Quais têm sido esses aprendizados? Hoje vocês já estão nacionais? Estamos
nacional, o Brasil inteiro.
Qual que é o limite do valor do veículo?
O valor do veículo hoje é 250 mil.
Ah, boa.
Obviamente... de tempos em tempos a gente revisa isso para a gente ter uma maior atratividade. Todo o nosso limite de terceiros está nesse momento em 150 mil, então até 150 mil a gente cobra. A gente também já está estudando e deve ser bem em breve a equalização dos 250 mil dos dois lados, então tanto para terceiros quanto para FIP. E aí você falando um pouco de mix de produto, é o que a gente escutava bastante. Então, quando a gente começou a vender, a gente vendia por fração de guincho. Então, até 100 quilômetros, 200 quilômetros. E aí que a gente falou, pô, eu queria limitado. Pelo menos que o cara só ficava, às vezes, no município dele. E falou, pô, então vamos atrás de oferecer guincho limitado e melhorar o mix. E foi lá, hoje, todo o nosso guincho é limitado nacional. Eu quero também alguma coisa para minha casa. Porque tem outras seguradoras que oferecem. A gente foi lá, hoje a gente também oferece, tem o produto da Justus, uma assistência residencial também. Para encanador, chaveiro, né? Eu queria alguma coisa que fosse pequenos reparos que eu tenho, que eu já vi em algum lugar. Hoje a gente já lançou, tem menos de um mês, assistência de pequenos reparos, assistência pneu para buraco. Então, esse mix de produto é exatamente o... Fazendo um paralelo, sim, sim, né, do que você falou, é o que a gente também faz aqui. Só que a diferença daqui para lá, lá a gente fazia com base em venda. Aqui eu faço com base em escuta ativa.
Perfeito.
Seja do corretor ou seja do cliente. Então, a gente entende qual que é o melhor produto que eu consigo colocar na mão do corretor para ele sempre estar com munição suficiente para ele não conseguir perder uma venda com a gente, sabe?
Fantástico, fantástico. E, Genovese, você já teve alguma experiência acionando o seguro, seja agora com a Justus ou mesmo antes, como consumidor?
Eu tive algumas. Acho que a mais inusitada foi uma vez a gente era jovem, assim, eu tinha meus 20 e pouquinhos anos, ainda não trabalhava com seguros. E a gente fez uma viagem para Boiçucanga.
Uhum.
A gente ficou na casa de um tio, de um amigo, e era uma casa que tava meio que abandonada, o chão meio que furava quando pisava. Parecia aqueles episódios do Chapolin, sabe? E a gente foi para surfar, enfim, então a gente não tava ligando muito para casa. E na época, né, você colocava o som no carro.
Uhum.
E aí a gente pôs, eu fui com o meu carro, abriu, não tinha som, mas você abre as portas, porta-malas, para o som dar uma ecoada, sabe? O som era aquele sonzinho normal. E a gente deixou lá o som torando à tarde, a gente fazendo uma carninha depois de ter ido para a praia. Até que, meu, na hora de ir embora, a bateria não funcionava mais. Pro guincho chegar lá onde a gente estava, era super inóspito, assim. Aí foi um...
Muito tempo esperando.
Muito tempo esperando. Um ponto que marcou. E na época a gente ficou desesperado, porque já era muito tarde de um domingo, já era pra estar em casa. E aí você vai ficando super ansioso, sabe? Porque você fala, caramba, amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que fazer um monte de coisa. E tá dando 1 da manhã, ainda tô aqui em Boiçucanga de uma manhã já de segunda, né? Mas sim, aí, sim. No final, a gente conseguiu resolver e foi bem legal.
Legal, boa. Ô Felipe, vamos... Tem um... A gente chama aqui de minuto final, né? Mas pra te conhecer mais, para as pessoas te ouvirem. E queria te perguntar qual um lugar inesquecível pra você.
Um lugar inesquecível pra mim, com certeza, foi Inglaterra, foi em Londres. Foi onde eu consegui, de fato, me olhar no espelho e ter a formação de uma pessoa lá, sabe? Porque até então, a gente tava sempre tão cercado, tão protegido.
E tá lá, sozinho, tá por você.
Foi o meu lugar inesquecível, foi que lá, legal. Com certeza.
Legal. E um sonho realizado?
Sonho realizado? Bom, hoje eu sou casado e tenho 2 filhos.
Que legal.
E uma menininha de 4 anos e meio, um menino de 1 ano e meio. Então, o maior sonho da minha vida foi ter uma família, sabe? Uhum. Eu sempre olhava pra família que meu pai e minha mãe criaram, que meus avós criaram, e eu falava, caramba, um dia eu quero ter isso também. A gente vem de cultura italiana, sempre tinha gente pra caramba na casa. Sim. Essas coisas. Então, era uma coisa que eu queria e, graças a Deus, consegui.
E qual um sonho que você quer realizar? Pra onde você tá mirando?
Que eu quero realizar? Bom, eu quero realizar vai ser meio demagogo, mas a gente quer se tornar uma das maiores seguradoras do Brasil e eu quero estar junto nisso, liderando todo esse time para a gente conseguir, conseguir esse status. Então, legal. Acho que eu junto isso no profissional um pouco, sabe? A gente se dedica muito, a gente trabalha muito, é super amor que a gente tem, é um negócio que confunde até, sabe, o âmbito pessoal e profissional de tão próximo que todo mundo é aqui e quero ver todo mundo que tá aqui vencendo junto, assim, sabe? Então, a gente liderar para chegar nesse ponto vai ser muito incrível.
Boa. E um livro?
Um livro? Tem um livro que eu gosto muito, eu não vou saber o título em português. Então, te peço desculpas.
Depois a gente coloca.
Tá? Chama The Hard Thing About Hard Things, Ben Horowitz.
Ah, legal.
Cara, para mim é um livro que me marcou muito. Você sabe que não tem uma resposta fácil para muitas vezes na sua vida e cara, foi um livro que me marcou muito, assim, sabe?
Muito bom, muito bom. E um filme, Felipe?
Com certeza, Poderoso Chefão.
Acho que é a segunda vez que aparece Poderoso Chefão.
Imbatível. Maravilhoso. Né?
E um ídolo, você tem alguém que você coloca, tem como ídolo?
Tenho. E alguém que é minha avó, assim, sabe? Eu convivi com ela só até 7 anos, mas minha avó perdeu meu avô quando meu pai tinha 3 anos e os filhos dela tinham 9 e 10.
Uhum.
E minha avó não passou necessidade, ela correu atrás, foi ter barraca na feira para vender panela e aí conseguiu, no final, ter uma qualidade de vida muito boa, entregar meu pai, meu tio e minha tia com ótimas condições de vida, legal. Assim, matando touro à unha. Meu pai falava isso. Uhum. Então, minha avó é meu grande ídolo.
Qual o nome dela?
Dona Mariquinha.
Mariquinha. Legal, legal. E tem uma frase que te define ou que você gosta muito?
Tem uma frase que me define, mas tem uma palavra.
Tá.
Que é obstinado. Então, tudo que eu faço na vida eu faço para ganhar e para dar certo, sabe? Acho que muito por conta do esporte, por tudo que eu passei, eu não desisto, eu vou para cima e, cara, acho que eu também tenho um santo muito forte, porque a galera que me olha lá de cima também me ajuda bastante para as coisas acontecerem e sempre acontece, sabe? Então, eu acho que seria essa, assim que eu me definiria.
Pô, incrível. Felipe, obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado pela oportunidade.
Por
ter reservado um espaço na tua agenda pra gente conversar. Tem, como eu disse, né, tem sido uma experiência muito legal com o pessoal da Justus. A gente já conversou muito lá atrás, em outros momentos, e sempre foi uma conversa muito boa, o pessoal muito inteligente e muito afim de fazer acontecer. Então, pra gente é um privilégio ter vocês por aqui. Quem quiser falar com você, por onde é melhor? Pelo Instagram, pelo LinkedIn? Como que chega até você para bater um papo?
Legal, pode ser pelo LinkedIn, Felipe Genovese, vou estar lá. E aí todo mundo que é corretor, que quiser também falar com a gente tem canais, me chamem lá no Instagram, e aí eu disponibilizo os canais legais aí pra gente bater um papo e apresentar para vocês aí toda a nossa solução.
Boa, boa. Em breve, se já não tiver, depois dessa nossa conversa, em breve também no Teleporte. E obrigado, parabéns, parabéns pelo trabalho, pela trajetória. E a gente se vê na próxima. Valeu.
Valeu, pessoal.